cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Este ano, a cultura brasileira e a USP em particular perderam várias referências. A morte nos levou Antônio Cândido e Álvaro de Moya. Professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP, jornalista, escritor e diretor de cinema e televisão, Álvaro de Moya foi diretor da TV Excelsior, onde criou conceitos e estruturas que revolucionaram a maneira de fazer TV na época e que, de certa forma, persistem até hoje. Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo quando ele lançou o livro História da História em Quadrinhos. As HQs radiofonizadas nos foram cedidas por Silvio Pinheiro, produtor do Cáspete. Com a palavra, Marcelino Domênico.
Um dos últimos trabalhos de Dashiell Hammett foi o roteiro do Agente Secreto X-9.
O próprio herói era um mistério, um agente secreto de origem indefinida, de métodos próprios, personalidade fria e força de vontade implacável. Ah, lembro-me como se fosse hoje. Bons tempos aqui.
É imperativo que eu chegue logo à mansão Powers. Cada segundo conta.
Cuidado, X-9. Oculto sob uma árvore. Dois homens sinistros, de intenções também sinistras. Espera.
É aquele carro?
Espere. Pacar 1934. É ele. Atire.
O quê? Está claro que querem me impedir de ver Powers. Terei de ir a pé. Fazer o quê?
Mais tarde, na mansão Powers.
Por favor, senhor Tarleton Powers.
Ele o espera na biblioteca, senhor.
Deixe que eu encontre o caminho.
Entre. É o senhor...
Sim, pode chamar-me Dexter. Não é meu nome verdadeiro, mas dá para nos entendermos. Mas pensei que ficaríamos a sós.
Oh, esta é minha sobrinha Evelyn. Senhor... Dexter. Não tenho segredos para com ela.
Boa noite, senhor Dexter.
Boa noite, senhorita. Afinal, de que se trata, senhor Powers?
Chamei-o para que me ajude a tentar evitar um dos crimes mais horríveis jamais cometidos, Sr. Dexter. Conhece um homem a quem chamam Dominador?
Titio!
Sr. Powers!
X-9 se precipita sobre o corpo do homem caído, ao mesmo tempo em que procura o local do disparo.
Não é possível! As janelas e a porta estão fechadas. De onde veio este maldito tiro?
Titio!
O Dominador. Ouro. Centenas de vidas. Deve salvá-las.
O quê? Repita, por favor.
Tarde demais, X-9. O Sr. Powers está morto.
Ouro. Centenas de vidas, o que será?
Enquanto isso, do outro lado da cidade.
Bom trabalho, rapazes. Com X-9 Powers fora do caminho, tudo sairá como quer o Dominador. A linha secreta. Alô? Sim. Dominador, tudo feito. O plano está em curso. Sim, hoje. Ouro será nosso. Ok, rapazes. Para o cais.
Veja, Sr. Dexter. Meu tio tinha algo em sua mão.
Deixe-me ver um pedaço de papel. Naufrague em P, milhões em Lin.
Isso eu sei. Pityasat é um navio que chega hoje à cidade. Titio me disse que é um transatlântico carregado de lingotes de ouro.
My God! Vão naufragar um navio para roubá-lo? Matando milhares de pessoas. Preciso agir.
Mas, e eu?
Até logo, boneca. Chame a polícia e cuide-se.
X-9, então, sabendo que várias vidas inocentes estão em suas mãos, corre até o aeroporto mais próximo e aluga um aeroplano.
Veja, piloto. Lá está o Pityasat. Está sendo abordado.
No navio.
Veja, chefe, um aeroplano.
É o maldito X-9. Atirem!
Vou embaixo, piloto. Vou atirar.
Isso, X-9. Atire nos calhardas.
Calma, já vai, já vai.
Aguarda, costeira. Estamos tramados.
Mais tarde, na central de polícia.
Obrigado, X-9. Pegamos o que sobrou da quadrilha.
O que é isso, sargento? Não foi nada. Mas o que me incomoda é o dominador. Sua identidade continua um segredo. E algo me diz que não terei descanso por um bom tempo.
O agente secreto X-9 tinha o roteiro de Dashiell Hammett e era uma criação de Alex Raymond. A respeito de Alex Raymond, Álvaro de Moya observou.
Bem, o Alex Raymond, ele é considerado um dos maiores desenhistas de histórias em quadrinhos. Ele era um desenhista fantasma, quer dizer, trabalhava nas histórias em quadrinhos do Teen Talk, que se chamava aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de Teen Tyler's Luck. E como o King Features Syndicate estava sofrendo um sucesso muito grande dos concorrentes com as histórias Dick Tracy, Buck Rogers e Tarzan, eles fizeram um concurso para concorrer com esses personagens. E o Alex Raymond criou três personagens fortes para combatê-los. O Gil das Selvas para combater o Tarzan, o X-9 para combater o Dick Tracy e o Flash Gordon para combater o Buck Rogers. E com exceção do Tarzan, que continuou forte, as outras duas histórias superaram as histórias anteriores. E o Alex Raymond imediatamente se revelou um desenhista excepcional. As antevisões dele da conquista espacial e da moda, do comportamento das pessoas no mundo do futuro, ele era não só um Júlio Verne, uma pessoa que antevia o que ia acontecer, como também ele desenhava as coisas que iam acontecer. Um livro publicado pela NASA observa que diversos problemas que os cientistas não conseguiam resolver através da ciência, eles consultaram as histórias em quadrinhos antigos do Flash Gordon e encontraram algumas soluções para meia dúzia de problemas que eles não sabiam resolver. E eles colocaram em prática e elas deram resultado.
O Imperador!
Ming. O imperador cujo nome gela o sangue do povo de Mongo, com seu olhar frio, avança pelas escadas até o seu trono.
Então, vocês são os visitantes da Terra. Qual é o seu nome?
Flash Gordon!
Espiões da Terra. Como descobriram que eu ia invadir seu planeta?
Flash!
Calma, garota. Quem você pensa que é, Ming? A Terra não vai se entregar assim.
Como não? Eu tenho estudado seu planeta. É fraco, atrasado e absurdamente infantil. Será muito divertido.
Flash, o homem é louco.
É o excesso de poder, professor. Faz mal ao coração.
Prendam-nos no calabouço e levem a jovem para os meus aposentos.
Flash!
Sobre o meu cadáver.
Flash Gordon pula sobre um dos guardas e rouba sua pistola de laser.
Seu reinado acabou, Ming.
Não é ele! É uma imagem tridimensional fotoplásmica a cores! Fantástico!
Usa Flash. Aí vem os guardas.
Vamos, pessoal. Chegou a hora.
Lá está a porta, Flash. Atire!
Veja, professor. Uma nave. Acha que pode pilotá-la?
É claro, Flash. Vamos nessa.
Flash, agora?
Vamos nos esconder, querida. E pensar num jeito de voltarmos à Terra.
Será difícil. Muito, muito difícil.
Alex Raymond criou o Flash Gordon em 1934. Álvaro de Moya analisou as características de alguns dos grandes autores da história em quadrinho. Inicialmente, Milton Caniff.
O Milton Caniff é um dos desenhistas que usam mais a linguagem cinematográfica. A gente diria que ele tem muito do John Ford e do Alfred Hitchcock nos quadrinhos. O campo e contracampo que ele usa, o que os franceses chamam de contre-plongée, quer dizer que é pegar um personagem através do ombro e depois colocar a câmera no ombro do interlocutor e fazer o contracampo, ele era um mestre nisso, quer dizer, e ele lembrava muito aquelas panorâmicas do John Ford, quer dizer, aquelas tomadas dos filmes do John Ford em que você via o horizonte. Ele então tinha uma linguagem dinâmica e uma linguagem muito cinematográfica na disposição dos quadrinhos, na enquadração e na sequência dos planos e de tomadas das histórias dele.
R.B. Fuller.
R.B. Fuller é um caso excepcional. Ele parecia uma paródia do Príncipe Valente, quando na verdade ele apareceu antes que o Príncipe Valente. Era uma história ao estilo do Don Quixote de La Mancha, ridicularizando aqueles heróis das cavalarias. E ele tinha um desenho muito bonito, a égua Nelly, que era o cavalo que acompanhava o Tereré, o personagem Tereré, que se chamava aqui no Brasil, nos Estados Unidos era Okidokes. É uma das histórias que deixaram uma marca muito grande nas pessoas. Embora ela não seja muito estudada, as pessoas que leram o Tereré, o Okidokis, quando eram criança, guardam até hoje uma lembrança muito forte do estilo de humorismo, principalmente da parte literária do Tereré, que era realmente excepcional.
Lee Falk e Ray Moore.
Bem, o Lee Falk é um dos casos excepcionais. Em geral, são os desenhistas que criam os personagens de história em quadrinho. O Lee Falk é um escritor e ele criou o Fantasma e o Mandrake. Em 1934 ele criou o Mandrake e em 1936 o Fantasma. Ele é considerado um dos melhores roteiristas de histórias em quadrinhos. O Federico Fellini trata ele de meu mestre, porque o Fellini acha que aprendeu a escrever lendo as histórias escritas pelo Lee Falk. E o Lee Falk se associou ao Ray Moore para fazer o Fantasma. E o Ray Moore, a história dele ainda é um pouquinho nebulosa, parece que ou ele bebia muito, ele tinha algum problema de guerra, e ele tinha problemas motores, e ele não conseguia produzir o suficiente para a história continuar. E um assistente dele acabou tomando a história, que era o Wilson McCoy, e que transformou a história num tom muito humorístico. Mais tarde, quando o Wilson McCoy morreu, foi aberto um concurso e o Ray Moore tornou a se candidatar para o concurso e acabou não voltando a fazer a história. Era uma pena, porque ele era o desenhista que fazia o Fantasma no estilo que os franceses costumam chamar de noir, quer dizer, um estilo de filme classe B da Warner Brothers, um estilo muito bonito de desenho. Então o Lee Falk é o grande escritor das histórias em quadrinhos e o Ray Moore deixou saudades nos desenhos que ele fazia do Fantasma.
Um aeroplano hidroavião nos segue, barão. Vigiem-no. Se aproximar muito, atirem.
Mas o que o barão não sabe é que o ídolo avião não vai se aproximar. Mas o fantasma, sim. Minutos antes, nosso herói saltou do avião. E agora nada em direção ao ninho do tubarão.
Quando você foi presa, você disse fantasma. Quem é ele lá?
O fantasma, o espírito que anda, o homem que não morre.
É isso aí.
Ah, tolices, tolices,
tolices, barão. Olha atrás de você.
Fantasma!
A pirataria acabou, barão Bluto. Finalmente peguei você.
Não será tão fácil assim, estranho. Diavol, rapazes, peguem-no.
Rápido como um raio, o fantasma atira no lustre e tudo cai na escuridão.
Oh, meu Deus, barão, eu...
Peguei-o.
O que está havendo? Alguém conserte o luz?
Peguei dois. Um a um. O fantasma domina a tripulação do ninho do tubarão. Antes que você possa dizer, floresta negra.
A luz!
Agora é você, barão.
Nunca! Barão Glover nunca se rende!
Vida violenta, morte violenta. Mais cedo ou mais tarde, todos os piratas acabam assim.
Tempos depois, na Floresta Negra.
Vejam, vejam! O fantasma voltou! O fantasma voltou!
Querido, que bom que você apareceu. Eu não duvidei nem por um minuto.
É claro, querida. Mas da próxima vez, Diana, que tal você vir de avião?
O Fantasma é uma das histórias em quadrinhos mais populares até hoje, tendo sido criada em 1936. O prefácio do livro História da História em Quadrinhos é de autoria de Will Eisner. Álvaro de Moya nos descreveu como ele teve contato com o artista norte-americano, além de comentar o trabalho de Will Eisner.
Bem, Will Eisner, ele é frequentemente comparado com Orson Welles, porque ele surgiu na mesma época, quer dizer, na mesma época em que o Orson Welles fez o Cidadão Kane e revolucionou a linguagem cinematográfica, o Will Eisner criou uma história chamada O Espírito, que revolucionou a linguagem da história em quadrinho. Ele tinha uma influência muito grande do Fritz Lang, do cinema expressionista alemão, e as histórias dele tinha um nível literário muito alto, lembrava muito Guy de Maupassant e Anton Chekhov. E, em menor escala, o Gogol e o O. Henry. E o visual dele tinha fusões, tomadas, uso de luz e sombra, uso de movimentos de câmera. Quer dizer, ele tinha uma linguagem absolutamente revolucionária para as histórias em quadrinhos. E hoje em dia ele é considerado, sem dúvida nenhuma, um homem da Renascença. Quer dizer, um homem que tem um nível excepcional, seja nas histórias em quadrinhos, seja em todos os outros veículos. Ele é considerado um dos grandes inovadores da linguagem da história em quadrinhos e que influenciou muito o cinema.
Não gosto disso. É você, Leon?
Eu mesmo, chefe. Pode travar sua arma.
Você trouxe nossas preciosas coisas?
Não. Alguém esteve lá.
Polícia?
Não.
Spirit?
Sim. Não sei como ele achou o nosso antigo esconderijo.
Então você foi seguido?
Não. Eu consegui despistá-lo na 39 com a 46.
Não gosto disso. Se o Spirit achou nosso esconderijo, conseguirá chegar até aqui. Precisamos fugir ou então matar o Spirit.
Spirit!
Eu mesmo, Vermes. Você achou que conseguiria me despistar, hein?
O que aconteceu?
Ágil como um gato, Spirit desligou todas as luzes. Foi isso que aconteceu, idiota.
Não adianta tentar escapar, Spirit. Você está liquidado. Nenhum barulho lá fora. Eu posso ouvir qualquer passo que você der.
E na escuridão do antro mal cheiroso, Ryan Beth dispara sua arma.
Maldito! Onde você está? Ahá, te peguei.
Não, chefe, não!
Ok, palhaço. Você conseguiu matar o seu companheiro. E agora eu quero ver você ouvir os meus passos.
O rádio. Não vai adiantar, Spirit. Tome isso!
Então, logo após ligar o rádio, nosso herói restabelece a luz.
Ah, o grande Spirit não passa de um idiota. E agora eu vou varrer você da face da terra. Mas, o que há com esse revólver? Vazio!
Bem, isso deixa a gente em igualdade, hein, Batty? Você gastou toda a sua munição.
Tente me pegar então, Spirit.
Mas que banana!
Adeus, otário.
Acorde, Spirit, acorde. Ah,
mas pra onde ele foi?
Ele está correndo sobre os tirilhos. Ande logo, homem.
Calma, você já me viu perdendo alguma batalha?
Aquela vez em 1900.
Tá bom, já vou.
Então, Nacerai se precipita para os tirilhos atarás do Fascínora, Roy Betty.
Isso não vai adiantar nada, Betty. É melhor desistir.
Nunca.
Ok, foi você que pediu.
Às 2h53, o terreno amanhã sai da estação. Sua próxima parada é em Black Alley, às 3h01.
Exatamente onde
Spirit e Roy Betty taravam uma luta ferrenha. Mas depois de meia-noite e até o amanhecer, somente sombras se movem no silêncio. Um silêncio que às vezes é quebrado por um grito.
Cuidado, idiota!
Você salvou a minha vida. Eu tentei matá-lo e você salvou minha vida. Você poderia ter me deixado embaixo daquele trem?
Eu não sei porque eu salvei a sua vida. Talvez porque eu respeite a vida. Não a sua vida, nem a minha, mas tudo que está vivo. Entendeu?
Não.
Ah, então deixa pra lá, tá preso.
Álvaro de Moya é autor do livro História da História em Quadrinhos, edição ilustrada a quatro cores.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.